Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Mais uma terça-feira e mais um Alô Padre ao vivo com o Padre Pierre. Bom dia, Padre.
Bom dia, meu querido Barney, bom dia você que nos acompanha, bom dia que tá aí na Alô nos acompanhando. Deus abençoe essa terça-feira.
Isso. Você pode acompanhar o programa no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, pelo nosso site radioalofm.com. Se você quiser fazer o download do nosso aplicativo Rádio Alô JF, na sua loja de aplicativos, aí é só você digitar, é de graça, faz o download, qualquer lugar do mundo você consegue ouvir a gente, e claro, em mais de 120 cidades, com mais de 2 milhões de ouvintes junto com você, em 96,7. Quatro, temos duas perguntas aqui que são bem recentes, que falam do Cerco de Jericó. A primeira, vi muitas pessoas caindo. O que estava acontecendo com essas pessoas? Seria o descansar no Espírito Santo? E outra pergunta seria, eu gostaria que falasse mais sobre o repouso no Espírito Santo. Tive uma experiência no encerramento do Cerco de Jericó, domingo, e gostaria que você falasse sobre.
Sim, primeiramente a gente tem que ter uma compreensão clara que o repouso no Espírito, quando eu caio numa celebração, ela está muito associada com o meu estado, né? Então, por exemplo, a pessoa chega numa celebração, está angustiada, sofrida, cansada da vida, porque às vezes a gente vai sendo tantas as decepções, os sofrimentos, tantas são as tribulações que a pessoa enfrenta, e quando ela chega ali e tem diante dela a presença de Jesus, que é sempre uma presença restauradora, então a entrega dela a Cristo a faz com que ela então se tranquilize, né? Então é a mesma coisa quando a pessoa chega em casa depois de um dia muito cansada, ela deita na cama e diz, eu apaguei. Uhum. É exatamente isso. Quer dizer, a situação da vida da pessoa ali naquele momento, ela tende a ser assim, tão aflita, tão angustiada, e ela encontra no Jesus de fato aquela segurança. Então quando eu estou seguro, eu estou tranquilo, né? Então eu me desconecto e deixo a presença de Deus restabelecer, restaurar a minha vida. Então, ou seja, quando uma pessoa chega a repousar no Espírito, nada mais é do que um descanso da vida, né? É um alívio para o seu momento, é Deus dizendo àquela pessoa, eu estou cuidando, calma, fica tranquilo, descansa em mim. Então o repouso do Espírito é isso. Então, se você, quando você vai a uma celebração, como teve agora o Cerco de Jericó, e aí você repousa, igual a pergunta da outra, que ela disse assim, padre, eu repousei, eu queria entender isso. Exatamente isso. É a presença de Deus que acalenta, que acalma, que restaura, que revigora, que renova. Então fique tranquilo, sem sombra de dúvida, o repouso do Espírito é uma presença de Deus junto a nós, nos dando coragem e força. E quando a gente levanta, às vezes as pessoas perguntam assim, ô padre, caiu, machucou, bateu a cabeça, tem que pegar. Não, não tem que fazer nada, deixa a pessoa ali repousar no Espírito, não machuca, a presença de Deus está ali naquele momento.
Padre, estou em um novo relacionamento depois de 5 anos de viúva. Minha família não quer aceitar o meu novo companheiro. Para eles, isso é uma falta de respeito com o falecido e com o meu filho, que tivemos juntos. Eu acredito que Deus tenha me dado uma nova oportunidade de seguir a minha vida. Eles acham que o casamento e o amor é uma vez só na vida. Quem está certo?
Quem está certo é quem está vivendo, né? Parece até uma resposta dura, mas não é. Primeiro que a gente tem que ter a consciência seguinte: as pessoas que foram, uhum, as pessoas que estão no céu, elas fizeram parte da nossa vida, foram importantes para a nossa vida, foram significativas para a nossa vida, marcaram a nossa história, e ninguém vai tirá-las de nós. Elas estão presentes em nós, elas estão dentro do nosso coração. Então, primeiramente isso, aquilo que você viveu com seu marido está aí, inclusive tem um fruto, tem um filho, né? Então, primeiramente, você viveu o tempo com ele. A pessoa foi para o céu. Despedir-se um até breve de alguém não quer dizer que a minha vida precise morrer junto com a pessoa. Uhum. Né? Porque o sofrimento e a saudade, elas não são externizadas no choro, na loucura, no desespero, na depressão, nada disso. Né? O carinho e o apreço que a gente tem pelas pessoas, elas estão guardadas no coração. E só nós sabemos. E outra coisa, a gente tem que fazer pela pessoa enquanto ela está viva. Depois que morreu, muito bom. Não, faça enquanto é vida. Então eu acredito o seguinte, a sua experiência, a sua vida, aquilo que você viveu, ficou marcado e eternizado. Só que você precisa continuar a sua vida, né? Você não pode parar a sua vida por conta da outra pessoa que está no céu? De maneira nenhuma, até porque a outra pessoa gostaria muito que você vivesse a sua vida, né? Então eu acho que você tem todo o direito, não existe pecado nenhum nisso, em refazer a vida, em recomeçar a vida. Eu acho que você não tem que ficar ouvindo o que as pessoas dizem, sabe? Até porque isso é muito, muito claro, né? As pessoas têm aí guardado no coração ainda o fato de que o filho dela faleceu, né? E acha assim que é uma traição, que você tem que parar a vida para viver por conta dele. Não, você fez isso enquanto viver e construir juntos. Agora não, agora a experiência da vida dele é outra, ele está junto de Deus. E um dia também você estará, um dia a mãe dele estará, todos nós vamos estar. Só que nós estamos continuando a vida, precisamos continuar a vida. Então eu acho que não tem erro algum, acho que você pode sim estabelecer um novo relacionamento, começar uma nova vida com alguém, e isso não degrina nem diminui você aquilo que vocês viveram, não.
Padre, eu não consigo de jeito nenhum aceitar a minha realidade. Eu fui atropelada por uma pessoa irresponsável que estava bêbada e me atingiu na calçada. Por conta do acidente, eu perdi uma das minhas pernas. Já a pessoa nada sofreu. Eu sempre fui uma pessoa de fé, frequentava a igreja, mas depois disso eu estou revoltada. Por que passamos por certas coisas?
Primeiramente, eu não vou tirar de você a indignação, né? Isso aí não. Você tem todo o direito de ficar indignado, você tem todo o direito de se perguntar, não por que isso aconteceu com você, de se perguntar por que que uma pessoa inconsequente, bêbada, não está pagando pelo erro que fez, tá? Por quê? Porque são duas coisas distintas. A sua fé e a igreja não foram elas que cortaram a sua perna. Não foi a igreja e a fé e Deus que mandou aquele homem te atropelar. Claro que não. Isso é uma fatalidade da vida que todos nós estamos envoltos a ele, né? Quer dizer, nós podemos chegar aqui um doido passar aqui dando tiro aqui. Não quer dizer que Deus não ama a gente. Não quer dizer que Deus... Não, ele é louco. E um doido pode cruzar a nossa frente como um inconsequente, um louco, um retardado, né? Um cara que devia estar pagando pelo que fez, infelizmente passou por você. Agora, se você, como diz, é uma mulher de fé e sempre frequentou a igreja, você precisa agora ressignificar a vida, descobrir o que, que isso quer dizer, né? O quanto isso é importante, porque pensa bem, você poderia estar muito pior. Poderia estar numa cadeira de roda, poderia estar paraplégico, poderia estar aleijada. Não foi a mão de Deus? Não foi Deus que te protegeu ali? Porque um cara bêbado, inconsequente, com um carro, ele poderia ter feito tudo com você, né? Você podia estar entrevada numa cama agora, né? Eu não isento, e claro, volto a dizer, não estou tirando aqui a sua indignação, a sua revolta, mas não pode agregar ela a Deus, porque Deus não tem culpa com isso. Não pode agregar ela à fé, porque a fé não tem culpa disso. Não pode agregar isso à igreja. Uma fatalidade que pode acontecer com qualquer pessoa, né? E que, infelizmente, você estava naquela hora em que esse retardado, né? Em que essa babaca pegou um carro, e infelizmente o nosso país não tem lei séria, favorece uns e desfavorece outros, porque se fosse um país sério, esse indivíduo estaria pagando pelo que fez. Então, assim, a sua revolta é louvável, é entendida, mas precisa ser canalizada para aquilo que é real. É a luta de uma polícia que intensifique, que faça bem cumprir a lei, porque o policial até está lá para cumprir lei, mas a lei favorece o erro, né? Então, quer dizer, o policial está lá, ele faz cumprir. Só que, infelizmente, ele também acaba sendo refém de uma lei que não favorece aquele que sofreu. Então, eu acho que você deveria pegar essa sua revolta e fazer, transformar ela numa luta, né? Não é lutar contra Deus. Deus não largou você. Pelo contrário, Deus estava te protegendo, tá bom? Deus abençoe você.
Padre, eu sou casada, a família do meu marido é evangélica, mas eu não. Alguns parentes me cobram sobre ter filhos, mas eu e o meu esposo não queremos. Para eles, principalmente a minha sogra, segundo ela, uma família só é abençoada quando se tem filhos. Eu falei para o meu marido conversar com ela que esses comentários me incomodam, mas ele não tem coragem de magoá-la. O que o senhor me aconselha a responder?
Eu aconselho você parar de ir na sua sogra. Dá um tempo dela, né? Eu acho que é bom, né? Falar, minha filha, tchau, fica aí. Tô brincando. Olha, primeiro a gente. Tô brincando falando sério. Às vezes a distância é a melhor coisa, né? Eu tenho dito que assim, tem coisas que a gente não precisa passar, né? Então, pra que você vai insistir naquilo? Não precisa passar por aquilo, né? Eu acho que às vezes a gente vai se permitindo muita coisa também, sabe? E aí quando a gente começa a reagir, vão chamar a gente de doido, de ignorante, mas não é não. É porque uma hora, eu acho que se a gente também não tem a coragem, a audácia, é que basta, chega, vai encher o saco do boi, coisa chata, vai tomar conta da sua vida. Eu acho que às vezes precisa disso, né? Precisa de uma postura mais firme, mais rígida, até para que você tenha paz. Então, primeiramente, é claro, filho é uma bênção. Isso a gente não tem dúvida, né? Que para um casal que queira, que tem o sonho, que tem o desejo, condição, que tem a missão, que tem condição, que tem vocação, é, tem uma série de coisas, né? Ah, casou, tem que ter filho. Não. Tem gente que não tem condição.
Não tem.
Física, psicológica, material de ter um filho. Filho Exato. Custa, filho dá trabalho, Exato. Filho, né? A gente não pode sair, inconsequentemente, gerando vida e largando a deriva, não. Não, a gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que ter uma condição, pelo menos, né, para dar uma condição para essa criança, né? Então, assim, você combinou, você casou com quem? Com a sua sogra ou com o seu marido? Né? Então, não foi com a sua sogra. Você não precisa dela, pode conviver com ela, mas não precisa dela. Não precisa estar aguentando isso. Então, assim, eu acho que quando isso vier à voga, eu acho que você pode bem responder assim: ô sogra, faz o seguinte, arruma mais uma criança, né? Manda ela arrumar um filho, né? Ela vai falar, ah, mas eu já tive. Não, mas arruma outro, você tá tão preocupado, porque para mim, pro seu filho, não é importante. A gente não tem condição de ter filho, a gente não quer ter filho. Volto a dizer, sem sombra de dúvida, o filho é uma bênção pro casal. Mas eu tenho que saber se esse casal tem condição. Tem gente que não tem. Psicologicamente, ser mãe, Exato. Ser pai, não tem. E aí vai botar um filho só porque tem que ter filho.
Pra sua e depois... sogra criar.
É. Não, que sogra criar? Não cria nada. Ainda vai falar mal que você não sabe criar seu filho.
Exato.
Então, minha querida, vai viver a sua vida. Sua vida com o seu marido. Você não casou com sua sogra, você casou com o seu esposo. Então, eu acho que um limite é sempre salutar. Talvez esteja faltando. E seu marido também está na hora de criar coragem e dá uma palavra, né? Vai ficar protegendo até quando também, né? Vamos ver, tem que... Quem casa, quer casa. E outra coisa, o homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe, e ali vai falar uma nova família. Então, quer dizer, agora você é a família dele. Ele também precisa te resguardar e proteger desses comentários maliciosos.
Padre, tem uma menina do meu trabalho que eu não converso com ela. Mas a gente convive no mesmo ambiente. Acontece. E quando eu estou por perto, ela não conversa com ninguém que esteja próximo a mim e nem cumprimenta as pessoas. Mas quando eu não estou perto, ela se solta, interage, brinca com os meninos. O que o senhor pensa sobre isso? É uma pirada da cabeça, né? Porque o problema dela é comigo e não com os outros.
Não, ela não é pirada da cabeça. Ela não gosta de você, minha querida. Você não entendeu isso? Ela não gosta. E aí... Deixa eu dizer, a gente tem uma exigência na vida da gente que todo mundo tem que gostar da gente.
Aceitação.
O dia que você entender que ninguém tem que gostar de ninguém, você se liberta. E aí eu volto a dizer, gostar é diferente de respeitar. Respeitar, eu tenho que respeitar todo mundo. Eu tenho que respeitar quem eu gosto, eu tenho que respeitar quem eu não gosto. Eu tenho que ser gentil com quem eu gosto, tenho que ser gentil com quem eu não gosto. Agora... amizade, botar dentro da minha casa, conviver comigo, isso aí não é pra todo mundo, né? Isso não é pra todo mundo. E aí eu acho que você não tem nem que se sentir mal, porque ela não conversa com você e nem você precisa mudar pra esforçar com que ela converse com você. Eu acho que cabe aí um respeito. Chegou, oi, bom dia, boa tarde, acabou. Vai interagir com outras pessoas, vai conviver com outras pessoas. Ela tem o direito de não gostar de você e você tem o direito de não gostar dela. Entende? Agora, por que que te incomoda isso? Talvez porque você queira ser amiga dela e ela não quer. Aí não tem jeito, aí a gente tem que respeitar a vontade do outro. Talvez, se ela é tão importante para você, ou a amizade dela é tão importante, por que que você não conversa com ela? Por que que você não pergunta? O que que tá acontecendo? Mas eu acho que uma exigência, uma cobrança desse nível não é importante. Beleza, ela pode ser uma pessoa bacana, ela pode ser uma pessoa até que você quer ser amiga dela. Esforce para ser. Converse, pergunte, diga que você tem um carinho por ela. Agora, esteja também com a maturidade, entender. Ela pode dizer que não quer ser sua amiga. E ela terá todo o direito, ela não vai ser uma pessoa ruim por isso. Porque a gente tende uma tentação de que, ah, o fulano não gosta de mim, então eu vou falar mal dele. Para com isso, né? Isso aí eu acho uma infantilidade. Eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para viver e conviver com todo mundo. Mas amar, na perspectiva de intimidade, é aqueles que querem o nosso amor. Ajuda, suporte, isso a gente tem que fazer para todo mundo. Agora, esse nível de relação, né, essa amizade, não, isso não tem que ser com todo mundo, né? É claro que todo mundo conviva bem, mas proximidade, respeito e carinho, isso aí a gente tem que fazer para todo mundo. Mas intimidade é para aqueles que a gente quer e a gente tem o direito de escolher.
Bom dia, padre. Eu não sei o que acontece comigo. Eu já tive 2 namorados. Um durou menos de 6 meses. O outro, 3 anos. Depois desse último, já tem mais de 10 anos que nunca mais eu arrumei ninguém. Minha mãe fala que eu sou enjoada, mas eu não sei o que acontece. Eu sinto falta de ter uma pessoa, mas essa pessoa não aparece.
Bem, vamos lá.
Cadê o Tinder do padre?
Pois, todo mundo fala desse Tinder. Miguel, se você estiver nos acompanhando, Miguel. O Miguel falou que ia fazer um Tinder católico para nós. Você que entende dessas coisas, Miguel, de Tinder, desse mundo digital. Então faz para nós, Miguel. Nós vamos montar o primeiro Tinder católico. Então você que está aí desolada, encostada, e você que está sem ninguém, você que é um rapaz bacana, que também não está encontrando ninguém, exato, não pega nem H1N1 que está rodando aí, entre para o Tinder católico, nós vamos conectar vocês, uma mensagem do céu chegará até você, um anjinho, mas deixa eu dizer uma coisa, minha querida, é muito importante a gente escutar o que as pessoas estão dizendo, sua mãe está te dando uma dica, talvez de fato num relacionamento você exige muito, cobra muito, sufoca muito, talvez é isso que a sua mãe está querendo dizer, não sei, eu estou falando daquilo que você tá apresentando para mim. Uhum. Então assim, eu penso que fazer as mesmas coisas requer os mesmos resultados. Então eu não sei onde você tem procurado, não sei onde você tem ido, não sei com quem você está convivido, mas acho que se você busca uma coisa séria, alguém sério, precisa repensar onde você está procurando, porque parece que procurando você não está encontrando.
Uhum.
Então, assim, eu acho que talvez você precise dar um up, né? Ir em outros lugares.
O que você tem feito às terças-feiras à noite?
Olha, terça-feira, Miss Impossível, eu já casei demais, gente. Então, se você quer um namorado, se você quer uma namorada, procure a Igreja Pronto. Santa Rita. Hoje, terça-feira, Missa do Impossível.
Tá procurando um lugar?
Hoje, a TV Evangelizar transmite ao vivo para todo o Brasil a Missa do Impossível. Vai lá, eu casei, o último que eu casei, muito interessante. O rapaz, ele passava, viu a moça na missa, ficava olhando pra ela, mas ela não olhava. E aí ele começou a procurar quem era aquela moça da missa, né? Descobriu onde que ela trabalhava. Ele começou a passar em frente do trabalho dela, e aí, ó, já estão casados, já tem até um filhinho, pronto aí. Então vai lá pra missa, que a missa é um volume. A igreja, você sabe que isso é verdade? Antigamente as pessoas iam namorar na igreja, né? Então lá flertava, ainda fala flertar, Miguel? Acabou, né? Hoje é o quê? Crush? Fala assim, voltou?
Voltou.
É o remake.
Remember.
Remable. Então, vai lá, flerta, dá uma olhada, vai acompanhar até no ponto de ônibus, se tiver de carro, dá carona. Acho que
paga
assim,
uma pipoca.
Paga uma pipoca. Isso. Né? Toma uma canjiquinha na cantina. Então, exato, acho que é isso aí. Então, assim, talvez você esteja procurando no mesmo lugar e querendo um resultado diferente. A mesma coisa sempre é receber sempre os mesmos resultados.
Muito bem. Ô padre, vamos falar de Curitiba?
Vamos falar de Curitiba. Você sabe que Curitiba, se você tem o desejo de ir a Curitiba, se você tem o sonho de conhecer o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, se você tem vontade de estar na TV Evangelizar na noite de louvor, eu levo você aqui dia 28, tá? Na sexta-feira santa, nós vamos sair daqui à noite. Vamos chegar em Curitiba no sábado, vamos ficar sábado, domingo, segunda e terça-feira. Serão mais de um programa que você participa conosco. Na segunda-feira tem Noite de Louvor, você participa comigo ao vivo lá no Teatro Jesus da Santa Chagas. E na terça-feira, claro, você também reza o Terço da Santa Chagas ao vivo, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Padre, eu tenho um sonho. Ir a Curitiba, eu tenho a vontade de conhecer o padre Reginaldo Manzotti, eu tenho vontade de conhecer a TV Evangelizar, então o padre Pierre te leva. Procure a paróquia Santa Rita, vá lá na secretaria, pegue maiores informações, tem a Conceição também, tem a Maristela, pode perguntar, vai te orientar, vai te ajudar, e se você quiser viver uma experiência bonita de fé E claro, passeio, eu convido você a estar comigo em Curitiba, agora na sexta-feira da Paixão. A gente sai à noite, vamos ficar sábado, domingo, segunda e terça-feira a gente retorna. E outra coisa também, você sabe que é muito interessante quando a gente fala de viagem, porque assim, às vezes a pessoa faz uma viagem, ela não tem a noção da seriedade disso. Fazer uma viagem segura é muito importante.
Exatamente.
Por isso que a gente tem que sempre pensar na segurança. Claro que nós, o Padre Pierre, que leva pessoas para conhecer tantos lugares, experiências de vida, e cada viagem a gente enriquece, né, Bárbara?
Uhum.
Então a gente sempre faz um seguro. E a gente não pode fazer que não seja com a Prontosseg. Se você deseja segurar a sua casa, seu bem, seu imóvel, seu carro, a sua vida, entre em contato com a Prontosseg pelo telefone 32 39 1802. Agora você tem o sonho de conquistar um carro, o sonho de conquistar uma casa, você tem vontade de juntar dinheiro. Isso aqui é muito interessante, pá. Tem gente que às vezes não consegue juntar o dinheiro.
Exato.
Então quando você faz um
consórcio,
no final, se você não quer o carro, você tem um dinheiro junto.
Você tem um dinheiro. Né?
Então, padre, eu quero cuidar do meu bem, do meu patrimônio. Prontosseg. Padre, eu quero construir um patrimônio. Prontosseg, através do
consórcio.
Ah, eu quero juntar dinheiro forçado. Faça um consórcio. Liga lá. 32 39 1802. Prontosseg. Fala com a Bel, com a Elane. Fala que o Barney mandou, você vai ganhar 15%.
15% de desconto. Vamos lá, padre. Eu entrei no propósito de quaresma, mas eu não consegui cumprir nenhuma semana. Eu tentei ficar 40 dias sem açúcar, mas eu não resisti. Estou me sentindo uma fraca. Deus perdoa?
Claro, Deus perdoa sempre. Você fez um propósito, você fez uma intenção. Caiu. Eu acho que você deveria continuar, persistir. Talvez não consegue no açúcar. Faz assim, olha, eu vou ficar pelo menos a par da manhã sem comer algo de açúcar, pelo menos eu vou ficar a par da tarde, né? Eu acho assim, que o sacrifício ele é válido para Deus. É uma maneira de eu agradecer a Deus, de me aproximar de Deus e estar mais perto dele. Agora, desanimar de tudo porque não conseguiu fazer? Não, você consegue sim. Santa Teresinha tem uma frase que diz assim, é preferível fazer pequenas coisas sempre do que querer fazer grandes coisas e fazer pouco tempo. Então, é um propósito. Pode ser menor. Padre, eu vou fazer agora até o fim da quaresma, eu vou ficar só a par da manhã sem comer açúcar, ou vou ficar só na segunda-feira sem comer açúcar, ou vou ficar 2 dias na semana sem comer açúcar. Mas eu acho que um propósito é pertinente e, claro, Deus perdoa quando a gente não dá conta de fazê-lo.
Eu não sei mais o que fazer com o meu irmão. Ele está num caminho muito preocupante, mexendo com coisas erradas e agora deu de roubar as coisas na casa da minha mãe. Eu queria ajudar, mas eu não tenho forças mais. O que o senhor aconselha?
Bem, eu acredito que existem situações na vida da gente que a gente tem que ser drástico, né? Tem que ter uma firmeza, um pulso. Existe um movimento chamado amor exigente que é muito interessante. Ensina as famílias que acabam sendo codependentes, porque o seu irmão é dependente, vocês são codependentes. Vocês vivem a vida de um dependente químico sem ser. Vocês não dormem direito, vocês têm que viver aprisionados, com medo, embora não estejam fazendo nada. Então, assim, eu acho que uma postura mais firme, mais séria, é necessária. Porque, assim, você está dizendo que já está cansada. Outro dia, Barney, o pessoal me procurou para dizer que eles tentaram matar o próprio filho, porque não dão conta da droga, né? Do sofrimento que a droga gera, né? Quer dizer, um pai e uma mãe para fazer isso, você pode ter certeza assim, que eles estão no ápice do desespero. Não faz não é porque não ama, não. Não faz não é porque são pessoas ruins, não. Faz é porque não dá conta de ver o sofrimento. E talvez seja aquilo que vocês estão passando aí. Quer dizer, seu irmão já está roubando, já estão sofrendo com isso. Certamente seus pais estão padecendo com isso. Então, acho que algumas coisas, algumas posturas, elas precisam ser tomadas. Mesmo que elas tenham e representem dor. Quer dizer, você imagina a sua mãe, não sei qual a idade, mas tendo que passar por isso, né? Às vezes, muitas vezes, as pessoas chegam lá na paróquia e dizem assim, padre, o meu filho roubou todo o dinheiro. Não tem condição de pagar as contas, pagar a farmácia, né? Então, quer dizer, e aí o amor exigente ensina a gente a ser firme. Quer dizer, roubou, aqui nessa casa a partir de hoje tem regras e lei. Roubou, se você roubou, você não pode ficar aqui em casa. Ah, meu coração parte. Parte, mas não é mais o seu irmão que está ali, é alguém que a droga fez dele. Né?
Uhum.
Então, quer dizer, aí vocês se desdobram e ele não assume nada, não responde por nada, ele não tem que ter nenhum esforço com nada. Quer dizer, então ele vai poder fazer tudo e vão sempre passar a mão dele porque, coitado, ele é dependente químico? Não. Vão desculpar, mas eu não acho que é assim que firma, não. Eu acho assim, você está escolhendo essa vida? Tô. Então vai arcar com as consequências de uma vida assim. Não aqui, fazendo tudo que quer e depois ainda a gente tem que aguentar? Não, eu não acho. Não acho. Eu acho que precisa de uma postura firme. Eu acho que se ele quer ajuda, toda ajuda é importante. Se ele quer uma clínica, inclusive eu ajudo você, a gente tem condição de enviar ele para uma clínica, tá? Mas eu acho que está faltando um pouco também de regra e norma. Porque se ele faz tudo errado e ainda volta para dentro de casa e todo mundo fica ali com ele, ele não vai mudar nunca, né? Então.
Padre, eu me considerava uma pessoa. Considerava muito uma pessoa e descobri que ela falava muito mal de mim. Eu estou muito decepcionada. O que fazer?
É, bem-vindo ao grupo, né? É. Porque assim, você é só mais uma no meio da multidão.
Welcome.
Seja bem-vindo. Isso acontece, claro, acontece. E outra coisa, quem trai a gente é os amigos, porque os inimigos a gente não dá oportunidade, né?
Exato.
Então assim, aprenda com a vida, porque isso vai acontecer sempre. Pessoas mau caráter, mal intencionadas, elas existem em todo lugar, a começar na igreja. Então o que eu acho que a gente deve fazer? E que é uma postura que eu tomo, né? Eu não brigo, não discuto, não faço a mesma coisa que a pessoa, não falo mal dela e nem vou lá tirar satisfação. Eu simplesmente toco a minha vida, porque tem uma coisa. Ah, falaram que o Barney faz isso.
Falaram
que o padre tem isso. Bem, falaram. Falar, todo mundo fala. Uhum. Agora, a vida do Barney, aquilo que ele é, como ele age, condiz com aquilo que falaram? Não, eu até reparo ele não é aquilo. Então, beleza, fica com aquilo que ele é, uhum, né? Com a experiência que ele tem. Ah, o padre Pierre é isso, aquilo, aquilo outro. Tá, beleza, tudo bem, alguém pode falar o que quiser, mas na vida, na prática, na atitude da vida, ele é aquilo? Não é, então tá bom, entende? Até porque a verdade, ela não tá com claro naquilo que se traduz, né? Porque falar eu posso falar, mas eu mostrar, agora eu acho que eu fico com medo, de verdade, eu fico pensando, essas pessoas não têm medo de um processo, não têm medo de tomar um processo, de uma coisa mais séria, porque assim, as pessoas às vezes não têm noção, né, da maldade que fazem, né? E uma hora a casa sempre cai, a gente paga a conta, né? Então assim, eu acho que você deve dizer, larga pra lá, você tem a sua vida, você tem a sua conduta, você vai viver a sua vida. Quem quiser, quem acreditar e quem realmente souber o que você é, não vai dar ouvido à fofoca, né? Até porque o fofoqueiro, ele quer fama, né? Por um minuto ali, ele tá ganhando a fama. Nossa, tá contando um caso do Padre Pierre. Oh, e quem não quer parar pra escutar uma casa do Padre Pierre? É. Então vai ganhar a faminha dela ali, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas passa um dia, dois, três, já é jornal velho.
Uhum.
Né? Ninguém lê jornal velho. Então o que acontece? A fama é curta, a fama passa, né? E por fim também, o fofoqueiro, ele é tão fofoqueiro que ele tropeça na própria língua dele.
Exato.
E depois a fama fica maior quanto a pessoa, porque a pessoa vai descobrindo que ela é fofoqueira, que ela é mau caráter, e todo mundo vai afastando, 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 e no final ela vai descobrir que ela estava sozinha mesmo, né? Então, assim, dá o tempo, se afasta, é claro que você não é boba, vai ficar chaleirando quem fala mal de você, de forma nenhuma. Mas eu acho que não haja da mesma maneira, da mesma forma, né? Eu acho que às vezes fingir demência é tão bom.
Uhum.
Finge demência, finge que você não sabe.
Aprende a falar o hã?
Oi, passou e só é benção, larga pra lá. A própria vida, guarda isso, a própria vida, ela tem uma incumbência, fazer a gente pagar aqui por tudo aquilo que a gente faz. Então pode ficar tranquilo, ninguém morre devendo ao mundo.
Vamos lá, estou num caso com um homem casado há 5 meses. Ele fala que vai separar em breve, mas esse breve nunca chega. Sempre fala que é infeliz, que a esposa é tóxica, mas uma amiga minha diz que ele tá me enganando. Mas eu vejo sinceridade nele. O que o senhor acha que eu devo fazer? Uma vergonha na cara.
É, eu acho que você tá sendo enganado 2 vezes. Porque tem um ditado que eles falam assim, né? Que pior cego é o que não quer ver, né?
Exato.
E aí, meu querido, desculpa, né? O mais enganado é aquele que quer ser enganado. Quer dizer, você está sendo enganado.
Uhum.
Desculpa te falar isso, mas você está sendo totalmente enganado, meu querido. Não quer nada com você. Para com isso. Né? Eu acho que uma consciência clara daquilo que a gente é, a gente também tem que fazer. A gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Eu acho assim, já tem tanta gente que faz maldade com a gente, perversidade com a gente, e a gente também se permitir fazer conosco mesmo, porque o que você está fazendo com você é uma maldade.
Uhum.
Você sabe que o cara não vai largar a mulher, você sabe que o cara não vai deixar a família dele, e mesmo assim você está aceitando isso. O problema não é você aceitar, você tem todo o direito disso. O problema é você fingir que acha que ele não está fazendo isso. Aí isso que é o problema. Porque assim, você está se enganando e se ferindo. Você pode dizer para mim assim, padre, deixa eu te falar, eu sei que eu sou bobo, mas eu quero ser bobo.
Pronto.
Eu sei que eu sou bobo e quero ser bobo. Eu sei que eu sou enganado e quero continuar sendo enganado.
Pronto.
Beleza, bacana. Você quer isso para sua vida? Você acha, você merece o resto? Beleza, porque tem gente que está feliz com o resto.
Segunda opção.
Beleza, você quer ser a segunda opção? Quando não tem ninguém, vai você? Beleza, se você quer isso para sua vida, está no caminho certo. Agora, não seja má com você mesmo. Está te enganando. Tá te lubridiar, como é que fala isso? Eu nem sei como é que fala.
Lubridiar.
Você tá sendo boba. E ele já descobriu isso. Então, assim, tem amor próprio, né? Olha pra sua vida e tem amor próprio. Não se engane, não. Deixa que as pessoas se enganem. Mas você se enganar, não. Tá bom? Fica a dica aí. Dá um tchau pra ele e vai arrumar alguém que mereça você.
Que te trate como prioridade.
Com certeza, prioridade.
Muito bem. Chegou a hora de convidar para a Missa do Impossível hoje, você falou que é especial.
Hoje é especial, hoje tem TV Evangelizar, transmissão ao vivo para todo o Brasil. Eu quero convidar você e para mim, lá comigo, para a Missa do Impossível, para juntos a gente celebrar esse Deus que manifesta, esse Deus que realiza milagres e, claro, revelar a todo o Brasil a nossa querida Juiz de Fora, a nossa fé, essa expressão bonita da religiosidade desse povo tão amado de Juiz de Fora. Então, eu espero você hoje na Igreja Santa Rita, 19h30. Vamos juntos celebrar ao Deus o impossível.
Muito bem, vamos abençoar a nossa audiência.
Com certeza! A você que reza conosco, a você que está aí ligadinho na Rádio Alô FM, eu desejo a você que tudo aquilo que no seu coração hoje é sonho e desejo, o nosso Deus faça ver a realidade. Que desça sobre você e sobre a sua vida a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.